Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Passe Letra da Rádio AVFM. Comigo, Pedro Silva, hoje apenas com o Joel Magina no painel de comentadores, com o nosso Hélder Ferreira certamente a acompanhar-nos a partir de casa, mas acima de tudo aquilo que esperamos é que esteja também a acompanhar-nos nos 98.7 ou então no Facebook, em facebook.com/radioAVFM. Muito há a dizer, mas antes de mais, desejar um bom ano a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham semanalmente, o desporto do Conselho de Ovar com a AVFM em todos os campos, nas modalidades de futebol, voleibol e também basquetebol. Esta semana, no arranque de 2024, com o menu do basquetebol e também de futebol, ontem estivemos com o Ovarense Gavex, hoje com a Ovarense Equipa de Futebol e também com o Valga, mas sempre à distância a acompanhar outros resultados e por isso muito para escalpelizar neste passe letra. E já que falava de futebol, é por aí mesmo que vamos começar. Damos por iniciado então o nosso passe de letra. Vamos arrancar com a bola e o Desporto Rei.
Passe de letra. Passe de letra. Futebol.
Olá, boa noite, Joel. Vamos falar precisamente, ou arrancar precisamente com esse jogo que terminou com um empate de 2-2 entre Pampilhosa e também Associação Desportiva Ovarense. Um jogo com cariz bastante especial, não só por ser o primeiro jogo de 2024, não só por ser o último jogo da primeira volta do Campeonato SABSEG, não só por voltar a colocar a Ovarense a jogar fora de portas, porque os resultados fora de portas não têm sido os melhores, mas acrescentaria aqui dois pormenores: a estreia do novo técnico para o Ovarense, o Mr. Miguel, que começa então a sua caminhada ao serviço dos alvinegros, e também o reencontro, logo na primeira oportunidade, com o antigo treinador do Ovarense, o Mr. Cajó, que agora é treinador do Pampilhosa. Resultado final 2-2, o Ovarense esteve a vencer logo desde cedo, acaba já com algumas dificuldades até a conseguir esse empate já no fecho do encontro. Soma aqui um ponto, não é um resultado que ajuda muito na classificação, é um ponto, é certo, fora de casa, mas antes de falarmos de todas estas peripécias, falemos um bocadinho deste jogo. O que é que tu achaste desta primeira versão da nova Ovarense?
Boa noite, Pedro. Realmente é uma nova Ovarense, com um novo sistema tático, com novas ideias de Miguel Moreira, com algumas caras novas que entraram no decorrer da partida. Eu penso que na maioria, olhando para esta partida, não é fácil para o técnico Miguel Moreira, que ficou claramente patente que tem ideias diferentes de Cajó. E acho que, apesar de já estar a trabalhar, eu penso que serão duas semanas, ou se calhar nem isso.
Ou seja, não é só uma mudança de técnica, é também uma mudança de paradigma. Sim, no que diz respeito ao sistema, por exemplo.
Claramente, claramente. E acho que a absorção destas ideias precisa de tempo. Estamos a falar de uma retificação mesmo de sistema tático. Uma Ovarense que está desde o início, ou seja, que já estava há uma época e meia, mais ou menos, sempre a jogar com essa linha 3, passa a jogar com uma linha de 4, ou seja, totalmente é distinto. É verdade que os jogadores têm que estar preparados, mas se calhar hoje vi uma Ovarense que não fez de todo uma boa partida. Ajusta-se esta igualdade, apesar de se calhar, olhando para o segundo tempo, foi uma Ovarense que tentou produzir, que teve algum azar quando estava 2-1, e se calhar o gol da igualdade já poderia ter chegado mais cedo, mas face também à luta e às dificuldades, sobretudo no momento ofensivo que a equipa de Pampilhosa fez com que o Ovarense sentisse essas dificuldades nessa questão defensiva, acho que se pode ajustar este 2-2. Um Ovarense que joga com esse sistema de um 4-3-3 ali, com Gonçalo Semedo a fazer de 10, ou a jogar mesmo nas costas de Everton. Sinceramente, acho que pode ter sido dos jogos onde Gonçalo Semedo contribuiu menos, por vezes a jogar naquela posição várias vezes com Cajó, a partir da esquerda, um bocadinho ali vagabundo. Essa missão de 10 hoje esteve um pouco apagado, não estou a dizer que foi por causa do sistema, mas senti se calhar o melhor marcador do campeonato, sabe-se, a não fazer o jogo mais positivo. Acho que o Varense também sentiu isso, porque precisa várias vezes que Gonçalo Semedo entre no jogo, ou por vezes até...
Atenção que Gonçalo Semedo, mesmo com Cajó, se calhar não esta época, já pisou mais ou menos esses terrenos em algumas situações.
Sim,
não,
sim.
Não a jogar de forma fixa nesse lugar, mas por vezes apareceu nessas posições.
Sim, eu sou sincero. Eu gosto mais de ver o Gonçalo Semedo numa das alas, ou seja, numa posição mais vincada no ataque. Não estou a dizer que teve tantas tarefas defensivas, sim, mas sobretudo numa ala e a inclinar para o meio, acho que pode ser ali um dos seus habitats mais preferidos. Apesar disso, eu acho que mesmo na questão defensiva, hoje também apanharam o jogador muito polivalente, com muita força, como foi o caso de Siriki Camará, mas acho que ora Douglas, ora Zé Santos, ora até o próprio Guga, quando entrou, foi difícil parar esta equipa na questão ofensiva do Pampilhosa. Agora, dá claramente para ver que são novas ideias.
E que também não se assimilam.
Que não se assimilam assim
neste espaço de tempo.
Num curto espaço de tempo. Agora, isto eu acho que é bonito, este discurso nosso, mas a verdade é que o Varense empatou, somou um ponto, e todos os outros candidatos, ou todas as outras equipas que estão a par com o Varense, venceram os seus jogos. E de repente estamos a um jogo do fecho da primeira volta, e o Varense está a 8 pontos da equipa do União de Lamas, e começa a ser claramente uma desvantagem que será difícil de recuperar.
De facto, o resultado, acabando por conseguir conquistá-lo ali na fase final do encontro, podia ter dado aqui algum aso a que houvesse algum sorriso, mas de facto aquilo que aconteceu nos outros campos não permite ao Varense sorrir, porque o Varense perde aqui algum terreno, até perde o segundo lugar, está agora no terceiro atrás do Sporting de Espinho, e vê a União de Lamas mais longe, porque o Lamas também venceu. Ainda assim, aqui eu diria, vou-me lembrar aqui de dois, talvez possas acrescentar mais, dois registros que podem ser positivos para o que aí vem. Nakedi Chipu, que faz uma exibição e marca o golo que garante o empate, e a entrada de Jorge Elias, que aparentemente, sendo reforço, foi a primeira vez que o vimos, deu aqui bons sinais.
Sim, claramente. Começando pela questão do Nakedi, eu acho que dos jogadores do ataque, hoje teve mesmo a inclusão de Nuno Martel, Alexandre Sala também entrou com vontades, mas acho que o Nakedi na síntese foi o jogador que conseguiu agitar mais. Não estou a dizer que com isto que fez, se calhar, o jogo mais perfeito, ou teve mesmo aquele jogo brilhante, mas teve rasgos interessantes, faz esse golo dos 2-2, mas acho que a bola passou muito também pelos pés do Nakedi. Sim, para além disso, Everton faz um golo, mas uma vez mais, se calhar é uma Varense que necessitava mais dessa presença, ou de um Everton mais vincado no jogo, e às vezes existe e sente-se essa ausência do brasileiro, mas claramente é um avançado com golo, e como deu para ver, não precisa de muitas chances para fazer, exatamente, no primeiro remate, na primeira oportunidade, mas se calhar eu até vinha mais para essa questão, a questão do reforço Jorge Elias, que foi lançado no decorrer da segunda parte, quando o Varense estava em desvantagem, e sinceramente parece-me uma solução extremamente interessante. Entrou com tudo, entrou com ganas, é já um jogador com
muita experiência.
Sim, estamos a falar de um jogador já com 32 anos
e muitas passagens por vários
muitas
clubes.
Passagens por vários clubes e por vários países, e sobretudo eu olhava para aquele registro que teve na Lituânia, penso eu, 17 golos em duas épocas, num campeonato que também é reduzido pelo número de equipas. Acho que é um avançado que também tem esse golo. características, é muito igual ou com semelhanças físicas e mesmo técnicas a Everton. Acho que pode ser ali uma escolha e, sobretudo,
no mesmo perfil.
Nessa questão que várias vezes destacamos, falta lançar essa cartada, falta um avançado para juntar. Acho que não é por aí. Acho que foi uma boa escolha por parte do scouting ou por parte da Overense. É um avançado que nesta primeira aparição deu conta de ter dotes interessantes, esse querer e tudo mais. Pode ser uma opção muito interessante e muito válida para o resto do campeonato.
Olha, falas aí de opções interessantes e válidas, e é um excelente atalho de foice para aquilo que eu te ia perguntar. Esta mudança de sistema com este plantel do Overense é uma mudança interessante? Faz algum sentido na tua cabeça? Cada cabeça a sua sentença. O treinador certamente verá aqui possibilidades de jogar num 4-3-3, mas na tua opinião poderá encaixar? Obviamente que este primeiro ensaio ainda tem aqui várias arestas por limar. O Varense começou a jogar assim há pouco tempo e estava muito, muito entrosada com aquilo que eram as ideias de Cajó, mas na tua opinião achas que poderá evoluir?
Eu acho que são ideias diferentes. Se me disseres que nesta primeira imagem fiquei completamente apaixonado por este sistema, acho que o Varense não fez esse jogo e mesmo na questão defensiva, na segurança, não foi o melhor jogo para dizer que foi a melhor decisão ou a melhor alternativa. Acho que Miguel Moreira tem de trabalhar. Estou curioso, não sei quando é que estará previsto o regresso de Isaac, mas ver se poderá entrar de destaque. O que é que poderá acontecer? O Eixo voltou a estar ausente também, Boateng e Phil também fez esse lado direito. Agora, neste momento parece ser a solução, e por esta primeira imagem de Miguel Moreira, acredito que possa ser para manter este sistema tático. Agora vamos ser sinceros, este plantel agora está a ter alguns ajustes. Entrou mesmo, penso eu, que para além de Jorge Elias, também Fandinho, que pelas indicações e por várias análises é um jogador que pode jogar a defesa central e também a lateral esquerdo. Também pode estar ali e fazer essa rivalidade com o próprio Jogueirão e ser mais uma solução. Mas não sei, ao ir buscar este jogador, mais Isaac, também não sabemos o tempo de paragem, mais o próprio Guga, ou seja, são várias soluções também para a questão defensiva. E eu acredito que este plantel pode estar um bocadinho moldado ou olhado para como o Cajó jogava.
Com sistema 3 centrais.
Exatamente. Agora, se a ideia de Miguel Moreira passará por uma linha de 4, acho que tem que fazer esses ajustes, e certamente mais vale opções a mais do que a menos, e são super positivas.
Nós aqui no Passo de Letra temos por norma a ideia de que não há aqui censura, falamos de tudo aquilo que achamos que é importante, obviamente dando privilégio àquilo que é o futebol jogado, que neste caso neste desporto e ao jogo jogado noutras modalidades. Ainda assim, há aqui que falar de alguns planos que não têm tanto a ver com o jogo. Um tem a ver com esta escolha de Miguel Moreira, que obviamente vai influenciar aquilo que é o jogo do Overense, mas que é uma mudança que para muitos, basta fazer uma pequena pesquisa nas redes sociais e ver aquilo que foi a opinião dos adeptos com a entrada deste treinador, poderá ser algo abrupta, tendo em conta aquilo que estava a ser o trabalho de Cajó. Qual é a tua opinião?
Olha, é uma decisão difícil.
Estou-te a perguntar isto porque desde que chegou Miguel Moreira e desde que saiu Cajó, entretanto tivemos as férias e as festas, acabou por não haver passo de letra tanto no fim de semana de Natal como no fim de semana de passagem de ano.
Sim, eu acho que é uma decisão difícil. Nós várias vezes elogiamos, eu até posso colocar a minha opinião individual, a minha opinião mesmo pessoal. Eu sou um apreciador de Cajó, do técnico, neste caso da equipa do Pampilhosa, mas por várias vezes tenho colegas e pessoas com quem falo que são adeptos da equipa do Overense que não gostam, não gostam ou não lidam bem com a situação de Cajó. Eu acho que, sinceramente,
não lidaram bem com a saída, é o que estás a dizer?
Não, ou até nem gostam de Cajó como
não
treinador.
Não gostavam de Cajó?
Sim, não gostavam,
okay,
de treinador.
Só para esclarecer.
Acho que cada vez mais existe uma questão que fica muito enraizada nas cabeças das pessoas, é que parece que um treinador tem que ser eufórico, um treinador tem de viver o jogo de uma maneira mesmo muito radical, e eu acho que isso não é, não pode ser paradigma para o que aí vem, porque se o trabalho é feito no decorrer da semana, durante todos os dias, depois os resultados serão obtidos e não é preciso ser um Sérgio Conceição,
ser demasiado efusivo no banco,
demasiado efusivo durante os 90 minutos. Acho que cada pessoa tem a sua maneira de ser, e isso advém muito daí. Em relação, e olhando para esta questão, acho que claramente esta opção pela questão dos resultados, que não estavam a ser, nesta altura, o Obrense vive o seu pior período da época, porque este foi mesmo o terceiro jogo consecutivo sem perder. Se me disseres...
Sem ganhar,
peço desculpa. Se me disseres o que é que eu acho, que talvez Cajó, como disse hoje, pudesse ter armas e ganas e vontade para tentar dar a volta a esta situação, mas a decisão é por parte da direção do Ovarense, que acabou mesmo por cessar e abraçar outro técnico. Acho que o que fica mesmo aqui na base é que Cajó não estava nada à espera desta situação.
Já lá vamos, Joel. Mas relativamente à escolha, Miguel Moreira, o que é que te traz? Sem conhecer a fundo, mas olhando para o currículo, olhando para a experiência que tem, o que é que achas que pode despertar nos adeptos?
Sim, temos que ser sinceros, e para nós que acompanhamos futebol distrital, é um treinador que é natural do Porto, tem algumas passagens, penso eu, Gondomar e outras equipas dessa zona na fase inicial da sua carreira, como técnico adjunto Famalicão Sub-23, Sporting B, e depois mais recentemente passagens pelo estrangeiro, como foi o caso também da Lituânia, e recentemente
no Líbano.
Era mesmo no Líbano, técnico sub-21. Ora bem, é um treinador que é assim, é desconhecido para nós, e mesmo para vários adeptos, para a maioria dos adeptos da equipa do Ovarense, e eu acho que o que pode ser mais, não é assustador, mas o pior é que não conhece este campeonato, e se calhar não conheceu os atletas da equipa do Ovarense, os atletas do seu plantel. Acredito que ora Jorge Elias e ora também Fandinho, penso que quando trabalhava na Lituânia, numa outra equipa, certamente já eram jogadores que militavam, que jogavam nessas equipas
terão tido o dedo do treinador.
Acredito que possam ter, sem dizer que, e sem dar certezas nenhuma, mas acredito que possam ter a cunha ou possam ter mesmo o olho de Miguel Moreira, mas atenção, eu volto a dizer, desconhecido, é uma incógnita para mim, mas olhando para vários técnicos com quem pude falar, foram vários os que disseram e elogiaram este trabalho de Miguel Moreira, pelo que sabiam e pelo que foi falado. Agora, entra com o pé esquerdo, porque apesar do empate era de vencer, e eu volto a dizer, estamos no fecho da primeira volta, mesmo a fechar a primeira volta, 8 pontos, e se o Ovarense fez isto, e se o Ovarense quer mais, eu acredito que o Ovarense quer subir de divisão.
E ainda vai a tempo.
Mas claramente que não pode vacilar e tem de dar à perna. Deixa-me também dar uma nota, que para isto acontecer, e eu acho, na minha opinião, que o Ovarense está muito melhor financeiramente do que já falamos em épocas anteriores, porque acredito que agora está numa melhor fase também nessa posição.
Sim, isso também já era praticamente um dado adquirido, o esforço financeiro que era necessário, ou a dinâmica financeira que era necessária noutras temporadas, se calhar este ano não é preciso fazer esse tipo de matemáticas. De facto, temos também muita pena pelo facto de Miguel Moreira não ter tecido declarações à Rádio AVFM. Foi-nos comunicado no fecho do encontro contra o Pampilhosa, na Pampilhosa do Botão, onde nós estivemos, fizemos a viagem completa, inclusivamente tendo encargos para a própria rádio, para acompanhar o Varense, mas foi-nos comunicado no fecho desse encontro que Miguel Moreira não falaria à nossa rádio. Não sei se teceu algumas declarações para outros meios de comunicação, nomeadamente para a AFA TV, mas connosco não falou, foi aquilo que nos foi comunicado. Pela estrutura do Alvarense, ainda assim, falamos com o Cajó, que era o treinador do Alvarense, e obviamente que teve de vir à baila o assunto da sua saída. Pelo que dá para perceber, e a entrevista de Cajó poderá ser revista no nosso site, é um treinador que se nota muito agastado com a sua saída. De certo modo, e creio que são até palavras dele, traído. Com aquilo que aconteceu.
Sim, e já indo aí, deixa-me só dizer uma coisa, que esta comunicação de Miguel Moreira não falar, penso, e o que foi mesmo comunicado, é que poderá estar relacionada com uma ou outra notícia, ou com várias situações que a AVFM parece que está a fazer um jornalismo sensacionalista, com a questão de títulos e tudo mais. Eu olhava mais para esse ponto que tu disseste, porque eu também olho para os adeptos da equipa do Alvarense. Era importante ouvir falar o treinador pela primeira vez, e acho que também é importante dar esta palavra à direção da equipa da Alvarense, para não só olhar para a questão e olhar para o raiz, porque Alvarense é Alvar, e Alvarense são os adeptos, não é um conjunto de pessoas. Depois, olhando para as pessoas, para a questão de Cajó, claro, e eu que estive perto dele, senti claramente que não estava à espera nada do que foi transmitido, do que aconteceu ao ex-técnico da equipa do Alvarense. Muita mágoa. Ele fala mesmo, eu senti mesmo que quando ele falou comigo... Nunca ouvi tão nervoso e...
Desculpa, Joel, eu lembro-me de Cajó estar a dizer... Que sentiu que não foi bem tratado. Lembro-me de ter dito que lhe foi comunicado que ia sair da Alvarense 5 minutos antes do treino seguinte ao jogo do Sporting de Espinho, ou seja, provavelmente no dia a seguir. Falou inclusivamente Cajó do facto de ter aguentado bastantes coisas na Alvarense, nomeadamente treinar sem luz ou treinar com um campo com condições debilitadas. Fez o trabalho que fez, apoiando-se sempre naquilo que tinha, mesmo que o clube não tivesse as condições que se calhar seriam necessárias para ter os resultados que acabou por ter na época passada. E depois, na opinião de Cajó, e volto a dizer, estou a citar aquilo que o técnico do, agora técnico do Pampilhosa, disse, foi de certo modo com surpresa que acabou por ser lhe comunicada a sua saída.
Sim, não estava à espera, e eu acho que o que custou mais, e eu acho que é claramente visto como um objetivo pessoal de Cajó, treinar no Nacional. Já conseguiu mesmo uma subida do Sabe-Segue ao serviço do Beira-Mar. Nessa altura acabou mesmo por haver uma mudança técnica, dizendo que poderia não ter essa experiência para...
Esse
arcabouço para militar ou para organizar as tropas para o Campeonato Nacional. E eu acho que depois ainda teve o projeto Oliveira do Bairro, mas... Nesta Alvarense aqui, eu acho que cá já havia um projeto onde...
Uma rampa,
e eu acho que estava solidificado. Não estava numa boa fase, depois desse empate frente à equipa do Sporting Espinho, mas sentia que até podia vacilar e não conseguir na presente época, como ele disse, e acabava por colocar o lugar à disposição, ou falar com a direção, mas sentia que ainda... Tinha armas para lutar. E se calhar foi a situação mesmo de ser esporádica, ou ser uma situação que ele não estava à espera, ou seja, ainda não tinha havido uma conversa. E a verdade é que os resultados não estavam a ser os melhores, mas eu acho que não há nada a apontar pelo trabalho magnífico que fez. Ele falou mesmo quando chegou que não haviam bolas nem luz, mas eu também não me esqueço dos atletas que hoje ainda compõem este plantel, e quando chegaram, vamos nos lembrar que houve Farense tinha reduzido o seu orçamento. Já não me lembro bem das percentagens em
relação... Na altura falou-se, creio que 30% daquilo que era.
Sim, quando era o Boc e depois de Cajol e os vários jogadores que...
Se não estou em erro.
E os vários jogadores que também... e sabemos bem, e eu acho que toda a gente obrense sabe, que vieram porque queriam ser treinados e porque gostavam de ser treinados por Cajol. Acho que é um ciclo que se fecha. Eu acho que Cajol ainda está a digerir isto tudo. Acho que acaba mesmo por aceitar este convite da equipa do Pampilhosa. Ele fala mesmo na questão de...
Precisar de trabalho.
Precisar de trabalho, de ser um pai de família.
E até fala, de certo modo, tentando respeitar os adeptos do Farense.
Tentando recusar e não...
Não queria fazer este jogo, mas teve mesmo de ser.
Teve mesmo de ser, porque a saída também já tinha sido. E acho que... Vamos ver, mas acho que da nossa parte foi um prazer. Agora é um ciclo que se fecha. E vamos ver o que é que este Alvarense, com Miguel Moreira no comando, conseguirá fazer. Mas também perguntava-te a tua opinião, porque em relação a esta situação, várias vezes destacamos Cajol, os seus trabalhos. Ainda me lembro de nesta época, parecia que tudo era um mar de rosas numa altura, pelos vários golos,
certo,
os hat-tricks, os pokers desse início da época. Ele fala mesmo dizendo que se calhar o mal foi ter começado tão bem. O que é que achas desta tomada de decisão?
Olha, eu concordo contigo quando tu falas na questão de que os resultados ultimamente não estavam a ser bons, é inegável. É verdade que o Farense em casa até vinha a cumprir, o empate com o Sporting de Espinha acaba por ser um resultado mais ou menos expectável, tendo em conta, tal como foi contra o Lamas, tendo em conta que era contra um rival direto, e contra as outras equipas o Farense em casa cumpriu sempre, porque venceu os jogos todos. De facto, fora, as coisas não estavam a correr bem nas últimas jornadas. As tais três derrotas consecutivas poderão ter sido achas para essa fogueira que acabou com o despedimento de Cajó. Mas a mim custa-me acreditar que houvessem fichas negativas suficientes que compensassem as fichas positivas que Cajó já tinha dado ao Alvarense. Por isso é que eu, tal como muitos adeptos do Alvarense, olho para isto com alguma surpresa. No entanto, olhando para aquilo que Miguel Moreira pode trazer à equipa, é verdade que hoje não é um resultado famoso, mas é muito cedo para dizer se a equipa ficará melhor, pior, ou ficará igual. Porque, de facto, o currículo, em termos de campeonato de sabe-segue, do novo treinador do Alvarense, poderá antever aqui uma aposta de risco. Mas não deixa de ser um currículo vasto, com bastantes experiências, nem sempre como treinador principal, mas ainda para mais sendo um treinador tão jovem, já com tanta experiência, mesmo em vários patamares já de âmbito até superior ao campeonato sabe-segue, poderá antever aquilo que é a qualidade deste treinador. Relativamente a Cajó, estou muito contigo. É verdade que o trabalho que fez, de modo geral, foi muito positivo. Eu acho que a Alvarense tem muito a agradecer a Cajó, como certamente Cajó terá muitas coisas a agradecer a Alvarense. Deixou aqui muitos amigos. Hoje tu estiveste lá e sentiste o pulso àquilo que aconteceu, mas acho que Cajó acabou por ter bastantes momentos em que revelou que ainda tinha muito respeito pela Alvarense. Os adeptos da Alvarense, os jogadores da Alvarense, até a estrutura, com alguns elementos do staff da Alvarense, revelaram que ainda têm muito respeito por Cajó. Se calhar a saída não foi a mais airosa, olhando especialmente àquilo que Cajó foi dizendo, porque ainda não temos a versão do lado contrário, mas Cajó, pelo que diz, claramente dá a entender que se sentiu, de certo modo, desrespeitado com aquilo que foi a sua saída. Por isso é que eu digo que a saída talvez não terá sido a mais airosa, mas foi a que aconteceu. E agora há que seguir em frente. Muitas vezes se diz que os clubes não são as pessoas que lá estão. O clube são as várias pessoas que vão estar ainda e que já estiveram. É assim que o Alvarense tem de encarar esta situação, e obviamente que em termos classificativos, se calhar numa fase inicial da temporada, olhava-se para este ano como um ano onde a exigência era maior, porque o investimento também foi maior, mas a partir de certo momento as coisas começaram a correr tão bem que se calhar tomou-se um passo maior ainda, que é olhar para a subida de divisão com olhos
cegos, cegamente.
Não digo cegamente, mas com uma visão muito mais de objetivo, muito mais. Se calhar seria apenas um sonho ou uma tentativa de estar lá perto, tendo em conta aquilo que era o orçamento e tendo em conta aquilo que foi o investimento. De repente dá para perceber que há um clique e se nota que esse é um objetivo muito mais vincado. E talvez tenha sido esse o motivo para que, quando as coisas voltaram a uma normalidade que se calhar no início da época seria mais expectável, o Carmo e a Trindade tivessem caído. Desejar muito sucesso ao Cajó, um treinador que sempre esteve muito bem connosco e sempre foi muito simpático connosco, um treinador que fez um excelente trabalho no Ovarense, volto a repetir. Desejar muito sucesso ao Ovarense, porque é o clube do nosso concelho, é o clube que temos de apoiar, e é certamente um clube que ainda nos vai dar muitas alegrias esta temporada. Não quero entrar aqui em quesilhas nem nada que se pareça. Nós tentamos fazer o nosso trabalho da forma mais imparcial possível. Se há alguém que não gosta, faz parte, é sinal que nos leem, é sinal que nos ouvem, é sinal que apesar de tudo temos aqui ouvintes atentos e que vão ouvindo, pelo menos. E acho que essa é a parte que também temos de salientar, e por isso mais uma vez desejar muito sucesso ao Cajó, desejar muito sucesso ao Ovarense, e nós continuamos com o nosso trabalho.
Exatamente, este empate então do Ovarense. Ovarense desce para o terceiro lugar. Para a semana, Pedro, grande jogo no Marques da Silva. Ovarense frente à equipa do Passos de Brandão. Também terceiro e quarto classificado. O regresso também de Tiago Leite ao Marques da Silva. Curiosamente, as equipas têm os mesmos pontos. Um jogo super interessante também.
Exatamente. Mas continuamos com o campeonato Sabe-Segue, Joel. Temos meia horinha para falar de todas as outras equipas. É verdade que temos aqui um grande espaço para o Ovarense, mas ainda vai haver aqui espaço para falarmos dos outros. Os Muris empata nas Valadas. É mais um empate das equipas do nosso concelho neste arranque de 2024 no campeonato Sabe-Segue. 0-0 foi o resultado final desse jogo. É verdade que há aqui, no registo das equipas da cauda da tabela, vitória do Bustelo e também do Estarreja. Ainda assim, os Muris toma mais um ponto para a sua causa, está em lugar de manutenção, e a vitória poderia ter sido melhor, mas um empate fora nunca é de deitar fora.
Sim, ainda para mais no terreno do Canedo, que não é um terreno nada fácil de ultrapassar ou de passar lá. Eu acho que é muito, muito por aí que tu dizes, tendo em conta toda esta rodada de resultados, acaba por até ser um ponto positivo no estádio das Baladas. E eu acho que os grandes destaques vão mesmo para o que tu disseste, que é... o Bustelo não para de vencer, mais uma vitória em casa frente à equipa de Fermentelos.
Parece que também o clique foi a tal vitória contra o Ovarense. Já tinha ganho antes, mas...
E a chicotada aí até fez bem, porque a verdade é que consegue mais uma vitória, consegue estar mesmo no nono lugar atrás do Pampilhosa, ou seja, começa a respirar muito melhor e até alargar essa vantagem. Eu acho que para a equipa dos Muris, se calhar o resultado menos ou mais desagradável, perdão uma expressão, os adeptos de Estarreja, mas é mesmo essa vitória do Estarreja que aconteceu frente à equipa do Alba. Mas dar também uma nota, Pedro, que é verdade que o Mansur está no último lugar com 8 pontos, mas olhamos só para este equilíbrio: Estarreja 14, Esmoriz 14, Fiens também 14, Alba 13 e Cesarense também 13, ou seja, está ao rubro. Sim. E certamente vai ser uma luta super interessante na segunda volta para ver quem conseguirá manter-se no campeonato de Sabe-Segue e quem descerá. Atenção, porque fica aqui mais uma nota: não estão a vir boas notícias do campeonato de Portugal, porque a Folergrade perdeu em casa frente à equipa do Vila Miã. Está a viver uma situação difícil, está a ter também uma conjugação de resultados negativa, e o que faz com que possa descer e que no campeonato de Sabe-Segue haja mais uma descida então para a primeira divisão.
E é precisamente aí que vamos falar da Folergrade daqui a pouco.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt.
passe de letra.
É verdade, subimos então uma divisão, vamos à Série B do Campeonato de Portugal, mas para falar de uma equipa que está numa luta já muito complicada para se manter nessa mesma divisão. Hoje a Florgrave iniciou a segunda volta da Série B e deu mais um passo, eu diria, um passo gigante atrás nessa luta pela manutenção. Perdeu contra um rival direto em casa, 1-3 perante o Villamiã, esteve a perder por 3-0. Fábio Vieira ainda deu ali uma réstia de esperança, mas já não foi a tempo de chegar sequer aos pontos. Que resultado negativo para a Florgrave, Joel?
Sim, acho que tu disseste praticamente tudo. É um resultado extremamente negativo para a equipa da Florgrave, porque vê mesmo ultrapassar a equipa do Villamiã. Neste momento é penúltimo classificado a equipa da Florgrave. Acaba, já estamos nesse primeiro jogo da segunda volta e no confronto direto esta equipa do Villamiã consegue levar a melhor, porque a Florgrave empatou lá e agora o Villamiã vence em Cortegaça. Acho que estamos a dizer que todos os jogos são finais, mas começa a ficar aqui uma situação muito difícil, porque neste momento no nono lugar, o lugar que dá essa manutenção, já está a 7 pontos, e se há semanas atrás falávamos de 3, 4 pontos, cada vez mais vai se avolumando. Dar só uma nota, penso que na próxima jornada a Florgrave visita Lamelas e acho que esse jogo é vital. Acho que é vital vencer.
Nós olhávamos para esta fase do calendário com Villamiã, Lamelas e creio que é Salgueiros a seguir, e víamos aqui 3 finais, mas com esta derrota, a próxima ganha um cariz ainda mais importante.
Acho que é mesmo finalíssima, porque a Florgrave tem de vencer em Lamelas, ponto final. Acho que o empate é muito negativo, porque estas equipas também começam a dar à perna e começas a ver estas equipas também com outro andamento, e olhamos só para essas equipas, como o caso do Oliveira de Douro vai vencer o Valadares, ou seja, as equipas vão amealhando pontos nesta cauda e a Florgrave tem sido reduzido. E depois a questão é, a Florgrave, a última vitória é mesmo frente à equipa do Valadares. É verdade que tem 3 empates, mas se calhar está aqui mesmo essa falha, a escassez mesmo de vitórias. Consegue equilibrar, já várias vezes temos destacado, consegue lutar perante todas as equipas desta divisão, mas depois nesta questão tem sido poucos os pontos e olhando para este jogo é claramente uma derrota que pesa muito para os corticeiros, porque este Villamiã era um rival direto.
É verdade, vamos lá ver o que é que a Florgrave poderá fazer nesse jogo no distrito de Viseu diante do Lamelas. Vamos continuar no Sobe e Desce, já a seguir falamos da primeira divisão distrital.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira José apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
Passe de letra.
Primeira divisão distrital, onde eu vou dizer que houve resultados positivos, apesar de não terem sido 2 vitórias, mas houve uma vitória para São Vicente Pereira, 3-0 diante do Paivense na Zona Norte, e um empate para o Valga, que já não somava pontos há bastantes jogos. Um igual nessa recepção ao Vila Nova de Monsarros, também com estreia para Rui Gomes Joca, treinador que agora orienta os valguenses. Começamos com uma pequena análise a este jogo do São Vicente Pereira, 3-0 diante do Paivense. O São Vicente Pereira dá aqui mais um salto na classificação, tem sido um sobe e desce também aqui na Zona Norte, mas o São Vicente Pereira está dentro da luta, está no quarto lugar. Vitória 3-0, golos de Diogo Sá, Luís Pinto e de Bernardo foram os autores.
Sim, acho que é um resultado que o São Vicente Pereira vence, e tendo em conta, nós estivemos lá em loco, mas tendo em conta este resultado e a forma como foi construído, uma vitória tranquila para os vicentinos, que era necessária em casa, e se calhar com esta naturalidade como aconteceu. É um São Vicente Pereira que ganha pontos olhando para esta classificação, sobretudo ao segundo classificado, ao Relâmpago que empatou em casa do Nogueira da Rajedoura.
E ultrapassou o São Roque e o Rifanense, não estou em erro.
Ou seja, uma semana super positiva, porque cada vez mais se vê estes duelos de rivais nesta altura, e acho que é uma semana super interessante para a equipa vicentina, que também deixa-me dizer, hoje já estive a ver, muito se tinha falado, Vareiro já não é jogador da equipa do São Vicente Pereira, hoje já foi mesmo utilizado na equipa de Fianja. É uma perda para David Rocha e para todo o plantel vicentino, mas também deixa-me dar uma palavra para este Luís Pinto, que já tinha dado boas indicações e já tinha sido elogiado por mim, que era um bom reforço nesse jogo frente à equipa do Cucujens, e hoje consegue mesmo fazer um golo. É um jovem que também pode ser interessante e que vai ser interessante também para a equipa vicentina, e que começa logo, se tinha já mostrado, agora já começa a dar frutos com um golo nesta vitória frente à equipa do Paivense.
É, marca um golo e já tinha jogado bem contra o Cucujens, na altura não como titular. Passando também a revista e seguindo agora para a Zona Sul, nesse jogo onde estivemos, é verdade que foi o Hélder, mas fomos acompanhando o seu relato. Empate do Valga, um igual perante o Vila Nova de Monsarros. Há aqui a estreia para Joca, é o treinador principal do Valga a partir deste momento. Há também duas estreias na equipa titular. André Randilheiro, de regresso ao Valga, vai para o 11. E creio que também Tiago Duarte é lançado, um jogador que estava no Sub-23. O Valga é um Valga, não vou dizer totalmente renovado, mas com as ideias mais frescas, e consegue já aqui um ponto. É verdade que in extremis, mas é um ponto importante, tendo em conta aquilo que era o cenário.
Sim, e ainda para mais na estreia de Joca. Eu acho que o regresso aos pontos com Cunha do novo técnico foi interessante. Eu acho que o pior disto tudo foi mesmo com a conjugação de resultados. O Valga desceu para o último lugar, apesar de ter amealhado um ponto. Continua numa situação difícil nesta zona sul, mas vamos ver o que é que Joca consegue fazer, com uma vez mais a experiência de Rendilheiro, que eu acho que pode vir a ser um jogador interessante para a frente de ataque. Se calhar estava débil de jogadores ou mesmo de soluções.
E um jogador que não vai demorar a entrosar-se, porque conhece a maioria ou muitos jogadores do plantel,
e conhece toda a estrutura e a forma da equipa do Valga, e vários jogadores que já tinham sido colegas dele. Acho que é uma solução extremamente interessante, e também para dar alguma experiência neste seio da equipa valguense, que volta a acrescentar Tiago Duarte, jogador da equipa sub-22 do São Vicente Pereira, que é mais um jovem, e desta feita também uma solução para que acabou mesmo por ser titular nesta partida. É um ponto, é o regresso aos pontos, e é positivo nessa questão, mas acho que, tendo em conta este último lugar, é importante também conseguir Joca de imediato colocar uma vitória, que seria extremamente agradável e positiva para esta classificação.
Olha, voltando também um pouco àquilo que fomos falando também no Ovarense, no Valga também houve aqui uma mudança para o novo ano. A saída de Cláudio Maciel, de certo modo, ao contrário daquela que aconteceu com o Cajó, já era um bocadinho expectável, até pelo discurso do treinador notava-se que havia ali um pouco agastado, já com os maus resultados. Ainda assim, esta prestação de Cláudio Maciel ao serviço do Valga, o que é que tens a dizer? Já daqui a pouco já falaremos daquilo que poderá ser o futuro com o Joca.
Olha, eu acho que, olhando para a época passada, grande trabalho Cláudio Maciel, grande trabalho, de elogiar mesmo, de forma como conseguiu pegar na equipa valguense, a forma como se conseguiu, de uma forma super natural e super tranquila, tendo em conta a forma aguerrida como era este campeonato, a manutenção. Eu acho que se alguns podem dizer que foi manutenção suada, na época passada o Valga faz mesmo uma época tranquila, onde até se falou numa hipotética hipótese de, por que não, tentar uma subida de divisão. Acho que depois colocou-se os pontos no giz e percebeu-se mesmo que o Valga iria fazer uma época tranquila, aquela época onde surpreendeu.
Sexto lugar, se não estou em erro.
Sim, um sexto lugar completamente controlador por parte da equipa valguense. Já para esta época, eu acho que, e volto a dizer, é um plantel, na minha opinião, curto. Faço também que há vários jogadores a rotinarem, ora na equipa principal, ora também na equipa sub-22, e torna-se difícil. E acho que, de certa forma, os resultados não foram os melhores. E acho que Cláudio Maciel, mesmo olhando para si, conseguiu mesmo ver que não tinha soluções, ou que já não estava na,
a fazer parte dessa mesma solução.
A fazer parte mesmo dessa solução, e daí também esse discurso que acabou mesmo por ver a sua saída da equipa do Valga. Uma aposta de Joca, que já tinha trabalhado na época passada e também partilha esses elogios com Cláudio Maciel com esse sexto lugar e com essa época bem conseguida por parte da equipa do Valga, que também está por dentro destes atletas. Vamos ver como é que será também essa primeira aventura real, porque acredito que também possa ser o maior desafio de Joca, uma vez que estava a atuar sub-22, mas se calhar agora é totalmente diferente.
Outro mediatismo, não é?
É outro mediatismo, e é o grande desafio. Ver, vamos, para já, e eu acho, na minha opinião, vai ter um desafio muito difícil, e até nem me espantava, entre o Rendilheiro e o Tiago Duarte, não sei se poderá entrar uma outra cara nova, ainda mais acrescentar mais este plantel.
Fazia falta
um jogador mais experiente, acho que poderia ser agora. Acrescentar por acrescentar, não. Vamos ver o que é que estará e o que é que o Valga conseguirá nesta fase também ainda acrescentar ao seu plantel, mas acho que tem de lutar, e acho que está uma situação muito difícil, apesar de algum equilíbrio. O Valga tem 8, tem os mesmos que o Calvão e tudo mais, e atenção, volto a dizer, ainda pode conseguir, bastava agora um alento, uma boa fase de resultados que conseguia dar um salto.
Uma das coisas que acabei por notar mais no discurso de Joca, acabou por falar pela primeira vez a público aos microfones da AVFM, numa entrevista ao Hélder Ferreira, uma das coisas que acabei por notar mais foi a quantidade de vezes que ele vincou que a vitória é muito importante, alcançar a vitória. Falando até da questão do ponto, não vou dizer que desvalorizou, porque acaba por ser conquistado ali numa fase final, já em desespero para o Valga, mas pelo discurso dá a entender que queria um bocadinho mais, ou seja, também um discurso ambicioso numa fase onde o Valga está mesmo a precisar de pontos.
Sim, eu acho mesmo na questão anímica destes atletas, são jovens e tudo mais, e olhando para este mau momento, para esta...
Eram 6 derrotas seguidas.
Sim, para esta classificação menos conseguida, eu acho que essa vitória que falava o Joca pode também ser importante para essa questão também psicológica de todos estes jovens jogadores. E depois, este campeonato também vive de pontos, é como dizia e como diz várias vezes José Mota, porque isto é tudo muito bonito, mas é preciso pontuar e é preciso essa manutenção o mais rapidamente possível. E acho que ora para pontos, para sair desta posição, ora também para a questão psicológica e vencer em sua casa, se calhar essa autoria ou essa posição vincada que já foi o Sargassal, também para os atletas todos sentirem e ficarem mais confiantes para o que aí vem.
Olha, na próxima jornada o Valga vai jogar contra o Calvão, e o Calvão está ali na mesma zona da tabela do Valga. Se há momento para regressar às vitórias, talvez seja este. Era importante.
Eu acho que esta fase, eu relembro que eu penso que o Valga foi derrotado frente à equipa de Monsarros. E depois...
Não, o Valga perdeu com o Santander, ainda não terminou a primeira
ainda
volta.
Ainda não terminou, exatamente.
O Santander é a primeira equipa com quem vai repetir.
Sim, mas olhando para esta fase mesmo, e olhando para... Olha para este Monsarros, e que foi uma equipa que subiu divisão. Ora também para este Calvão, como tu dizias, é uma equipa que está nesse penúltimo lugar e que é importante, e o Valga mesmo tem mesmo de cerrar para tentar conseguir levar de vencida esta equipa do Calvão e tentar pelo menos ultrapassar o Calvão, porque não também sair desses dois últimos lugares.
Mais uma vez os maiores sucessos ao Mr. Cláudio Maciel, também sempre muito amigo dos nossos repórteres, sempre com amabilidade para responder às nossas perguntas e com disponibilidade para estar connosco também aqui no Passe Letra, e muito sucesso ao Valga e nomeadamente também ao Mr. Joca, que tenha um longo período de sucesso ao serviço do conjunto do Sargassal. Avançamos no Passe Letra, fazemos apenas um pequeno lamiré no voleibol para dar conta de resultados.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
Passe de Letra. Voleibol.
É mesmo uma passagem rápida pelo voleibol, porque não tendo havido jogos para os Muris Ginásio Clube, tanto na equipa feminina como na equipa masculina, começarão a segunda fase do campeonato na Liga 1 e na Liga Sol Verde em meados de 20 de janeiro, creio que nem sequer será no próximo fim de semana, será apenas no seguinte, com o início dessa segunda fase, a fase de manutenção. Houve, ainda assim, jogos de voleibol de sénior masculino, séniores masculinos no nosso concelho. O Maceda recebeu o Madalena B, perdeu por 3 sets a 0 num jogo referente à 7ª jornada do Campeonato Regional da Associação de Voleibol do Porto. O Maceda perdeu aqui contra o líder, terá aqui alguns jogos importantes. O da próxima semana contra o São Mamed poderá ditar aquilo que será uma perda de um eventual segundo lugar, mas depois ainda terá um jogo contra o Senhorense e outro contra o Clube de Voleibol de Aveiro para tentar conquistar um terceiro lugar desta série e apurar-se de pronto para o Campeonato Nacional. Seria importante para a equipa macedense no seu primeiro ano ou no reinventar deste voleibol do Maceda, conseguir já um apuramento para as provas nacionais, nomeadamente deste terceiro escalão português. E posto isto, vamos até ao basquetebol falar do Ovarense Gavex.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto.
Compre pão de ló de Ovar. Procura a bandeirola que garante que o faz num estabelecimento oficial.
Passe de letra.
E o basquetebol, que grandes notícias, Pedro, porque tu estiveste no último jogo do ano e foi...
cortar a respiração.
De cortar a respiração e é preciso ter mesmo uma caixa para aguentar. E o que dizer deste jogo, porque tal como acabou, começou. O Ovarense vence... Vence dois jogos consecutivos em casa, venceu o Imortal nesse último jogo em 2023 e agora acaba por vencer a equipa do Vitória por 91-90, uma vez mais com um jogo frenético, com um jogo incerto até ao final. Grande vitória da equipa do Ovarense, que continua também a ser feliz nestes últimos dois jogos.
Sim, aliás, mais do que isso, também tinha vencido a Galomar antes, neste caso numa visita à Madeira, por isso está aqui num período bastante positivo, muito a pulso. O jogo contra o Imortal, tendo sido um jogo em que o Ovarense esteve praticamente sempre no fim, acabou por ser a pulso pelo facto desse final frenético ter proporcionado ao Ovarense uma vitória épica. E para mais pormenores, eu nem vou passar aqui a explicar o que aconteceu, porque de facto foi ficaria aqui o resto do programa. Mas esta vitória contra o Vitória, passando aqui a redundância, acaba por ser também muito importante, não só pelo facto de ser contra mais um rival direto, tal como tinha sido contra o Imortal, mas dando aqui mais alguma margem ao Ovarense no campeonato. É o primeiro jogo da segunda volta, ainda há aqui muito para andar, mas o Ovarense está bem dentro desses lugares de playoffs, está dentro dos objetivos. Falei com João Tiago Silva no final de 2023, e ele deixou mesmo vincado que era um objetivo para o Ovarense terminar a primeira volta com mais vitórias do que derrotas. Conseguiu, e já conseguiu nesta segunda volta fazer algo que não fez na primeira, porque em Guimarães o Ovarense tinha perdido, também creio que por um sexto de diferença, e aqui em Ovar acaba por conseguir recuperar já essa vitória, e por isso arranca melhor esta segunda fase de campeonato. Dá aqui a sensação que há uma mudança, não vou dizer de paradigma, mas uma mudança que permite ao Ovarense ter melhores resultados. O facto de numa primeira fase do campeonato haver ali 3, 4 jogadores, se calhar aqueles que são as referências da equipa, a contribuírem muito mais do que outros, hoje em dia já não é bem assim. Inclusive o Ovarense faz o seu 5 inicial de forma a dar aqui uma capacidade de rotação maior à equipa, coloca até algumas peças, aquelas big guns, fora do terreno de jogo para ao longo do encontro irem entrando. O caso de ODG é o mais visível, e permite que outros tenham algum protagonismo, dando se calhar mais soluções a João Tiago Silva. Parece-me uma gestão inteligente que tem dado alguns frutos, nomeadamente Jonathan Silva, que fez uma grande partida contra o Imortal, faz também um jogo competente, pelo menos em termos de números, contra a equipa do Vitória, entre outros. Esta rotação já muito interessante entre Guga e Render Woods, por exemplo, ou seja, o Ovarense mostra que tem um plantel com algumas soluções, os resultados também estão a aparecer. E neste caso até as mudanças que foi fazendo a meio da temporada, por exemplo o caso de Jameer Harris, que entrou a meio e que já está a mostrar números muito interessantes, eu creio que é até mesmo o MVP do encontro contra o Vitória, provam que o trabalho está a ser bem feito também nesse quesito, e por isso tem sido excelentes semanas, umas boas saídas e umas boas entradas também para o Ovarense.
E começa a ser super positivo também para esses playoffs, Pedro.
Sim, era o que eu estava a dizer. A equipa tem 7 vitórias, não estou em erro. Acaba por conseguir aqui a sua 7ª vitória. Está num registro muito interessante. Termina a primeira volta num 5º lugar enganador, porque o Oliveirense tinha jogos em atraso. Ainda continua com esses jogos em atraso. Mas o mais importante é a diferença que cava para o 9º lugar. E isso acaba por dar aqui alguma margem. O Oliveirense pode ter deslizes neste momento. Se calhar não seria importante não os ter contra rivais diretos. Mas pode ter até aqui algum deslize que continuará em lugar de playoff. E de facto, na temporada passada, a herança que é deixada da temporada passada é muito pesada, porque o Oliveirense fez um campeonato acima das expectativas, mesmo em termos de competições a eliminar, fez uma época muito positiva, chegando a uma final, contra todas as expectativas. Este ano a herança é muito pesada, mas a equipa, se calhar, nem é melhor do que a do ano passado. É uma equipa que tem mais ou menos o mesmo tipo de orçamento, maior o mesmo número de ou o mesmo calibre de investimento. E por isso não é fácil fazer duas temporadas a surpreender. Ainda assim, acho que o Oliveirense está, não estando a fazer se calhar a grande temporada que fez em 2022-2023, está a fazer uma temporada
e
muito...
E este trabalho de João Tiago?
Muito consistente. No primeiro ano difícil, com algumas críticas inclusivamente, chegou a ponderar-se que se calhar não seria o treinador certo para o Oliveirense, mas à medida que os anos vão avançada, acho que é a terceira época, tem provado claramente que uma aposta segura, dando aqui tranquilidade para trabalhar, para cimentar ideias, também com muito mérito para a estrutura que aguentou sempre João Tiago Silva, provam que depois os frutos acabam por ser colhidos. O Oliveirense tem uma ideia, acho que tem aqui um projeto muito interessante. De facto, nem sempre as coisas acabam por acontecer, porque o Oliveirense joga num campeonato competitivo contra equipas, não tenho noção dos orçamentos, mas contra equipas que também investem muito e que se calhar até investem bastante mais do que o Oliveirense, e não estou a falar apenas dos 3 ou 4 grandes, mas a competência está à vista e de facto, na época passada, fantástico resultado. Esta época encaminha-se, pelo menos para já, para fazer um campeonato dentro dos objetivos, e depois logo se verá se conseguirá estender mais do que isso, e por isso são tudo coisas boas para João Tiago Silva. E atenção, que é muito fácil falar positivamente do treinador quando as coisas estão a correr bem, mas mesmo quando as coisas não correram tão bem, ele teve já a capacidade de dar a volta por cima. No primeiro ano conseguindo essa manutenção, de forma relativamente tranquila, apesar de não ter chegado aos playoffs, e no ano passado, mesmo depois, quando o Oliveirense teve um pequeno abaixamento de forma, conseguiu dar a volta por cima para voltar, por exemplo, a chegar à meia-final, e já este ano também já teve esses momentos menos positivos, e conseguiu com obviamente aquilo que é toda a sua estrutura e com a equipa e com a qualidade que tem ao seu dispor, a chegar novamente a esta fase do campeonato que está a correr muito bem. Vamos lá ver se o Oliveirense consegue a partir daqui ser extremamente consistente, como está a ser nas últimas jornadas. A Taça de Portugal já foi, mas tem aqui a Taça da Liga e acima de tudo o campeonato para mostrar aquilo que é.
Grande vitória então da equipa da Oliveirense Gavex perante a equipa do Vitória por 91-90.
Não tendo aqui resultados daquilo que são os jogos de basquetebol também, mas da equipa B da Oliveirense, que jogava hoje contra o Sangalhos, jogo do CN2, a 10ª jornada, um jogo ainda da primeira fase deste terceiro escalão nacional, CN2, e também do Oliveirense Inter Nutri, equipa feminina, contra o Grupo Desportivo Bola Sexto, jogo também referente ao CN2, neste caso o CN2 feminino, série D, 10ª jornada. Deixamos aqui a nota de que, obviamente, estes resultados poderão ser consultados no nosso site, com notícias sempre atualizadas semana a semana, dia a dia, em radioavfm.net. Basta pesquisar ali pela galeria do desporto e certamente encontrará tudo aquilo que é a atualidade desportiva do nosso concelho e não só. Como posto isto, avançamos no nosso passo letra, vamos ao nosso espaço de MVP, escolher aquele que é o atleta referência desta semana desportiva.
Passe de letra. Atleta da semana.
Temos 1 minuto e meio, normalmente seria pouco tempo, mas tendo em conta aquilo que é o nosso espaço MVP, até estamos folgados, Joel. O que é que tens a dizer? Quem é o teu MVP?
Eu acho que vou acabar por dar um prémio também ao basquetebol, a esta fase extremamente positiva que vivem, e este grande jogo de Jamir Harris, que faz 28 pontos, 3 ressaltos, um roubo de bola, é mesmo o MVP desta partida. E atenção, Pedro, porque grande parte destes pontos são em triplos.
É, o Valencia teve 50% de percentagem nos triplos.
Dos triplos,
e o Jamir Harris contribuiu muito,
muito, muito, e contribuiu muito numa fase inicial. Eu lembro-me que acho que faz um primeiro período fantástico. Estava mesmo a ouvir o relato do Rafael. Um período fantástico deste jogador, que volta a ser destaque. Mas atenção, porque o DJ continua também a carburar, a sair do banco, também com números extremamente interessantes, e acho que começa se calhar a haver mais destaques, o que é positivo para a equipa de Alvalade.
Jamir Harris, então, o teu MVP. Eu podia dar ao Jamir Harris, mas vou dar ao Diogo Sá. Também tem feito muitos golos ultimamente, consistência deste jogador do São Vicente Pereira, e assim distribuímos aqui o bem pelas aldeias. Fica então essa nota, Diogo Sá, o nosso MVP deste passo de letra, o meu MVP, o do Helder ainda não sabemos, o do Joel é o Jamir Harris, jogador de Alvarense. Para mais informações atualizadas, obviamente, em radiofm.net, no nosso site, também na nossa notícia dos MVPs. Mais um passo de letra concluído, mais uma semana desportiva, a primeira do ano, a primeira de muitas, esperamos nós, consigo desse lado. Até à próxima, uma boa semana a todos.
Passo de letra, tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.